que não augura nada de bom naquela que é a intervenção que foi feita. Mas têm tempo até amanhã para, efetivamente, refletir sobre aquele que é o caminho que querem seguir. A proposta que aqui apresentamos é uma proposta estrutural na valorização económica e na valorização social do país, na valorização do trabalho e dos trabalhadores. E o que o PS tem que decidir também, na posição que tomar, é que caminho é que quer seguir. Se quer, efetivamente, responder aos problemas que o país enfrenta, naquela que tem que ser uma resposta global, que comporta também a valorização dos salários e o aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros, ou se quer seguir efetivamente um caminho que não faça essa valorização e que continue amarrado a um conjunto de imposições que impedem o progresso e a justiça social que este país tem condições de fazer, porque são os trabalhadores deste país que produzem a riqueza que depois é também distribuída nos salários. São os trabalhadores que produzem essa riqueza e é o salário desses trabalhadores que tem que ser valorizado. E, senhores deputados, falou-se aqui da distribuição da riqueza. A valorização dos salários é também um instrumento fundamental naquela que tem que ser uma mais justa distribuição da riqueza. O último inquérito à situação financeira das famílias dizia que 70% da riqueza nacional está nas mãos de 20%, mesmo para terminar, senhor Presidente, está nas mãos de 20% das famílias mais ricas do nosso país. E o restante, as famílias com menos rendimentos, nos 20% mais baixos, detêm apenas 0,1% da riqueza nacional. 70% contra 0,1%. E isto mostra bem a injustiça também na distribuição da riqueza e a urgência na necessidade da valorização dos salários.
Obrigado,
e do aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros.
Muito obrigado. Chegamos assim ao final do ponto 4, importante da nossa agenda de debate. Passo agora a palavra à senhora secretária Maria da Luz Rosinha para vos dar algumas informações ainda sobre a sessão de hoje.
Só, muito obrigada, Sr. Presidente. É só para dar conta que a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP, por se encontrar em confinamento, acompanhou os trabalhos da sessão por videoconferência. Muito obrigada.
Muito obrigado. Resta exprimir e explicitar qual é a agenda da manhã, sexta-feira, dia 1 de outubro. Começamos com eleições para vários órgãos externos, 4 juízes para o Tribunal Constitucional, 4 membros para o Conselho Superior de Informações, 6 membros para o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, 3 membros para a Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública. Temos um segundo ponto de debate com a participação do Governo relativamente ao Estado da União Europeia, e temos um terceiro ponto, um projeto do CDS-PP conta corrente entre os contribuintes e o Estado. Num quarto ponto, projetos do PAN pela proteção do tubarão Mako Anakin. Dispenso-me de ler em latim, suponho que isso é. Um projeto sobre monitorização eletrónica remota dos barcos de pesca, interdição do uso de chumbo na pesca, todos do PAN, também o Estatuto Profissional ao Observador Marítimo de Pescas, da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que determina o fim da pesca de arrasto de fundo com vista à proteção dos ecossistemas marinhos, e do PCP, estabilização temporal do subsídio à pequena pesca artesanal e costeira e à pequena aquicultura, e também um programa em defesa da pesca do cerco e dos seus profissionais, e um projeto de resolução da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que recomenda ao Governo a implementação de medidas de minimização dos impactos da pesca. Depois temos um quinto ponto, com projetos dos Verdes e do PAN. O projeto dos Verdes alarga a abrangência a novos produtos de rotulagem para os alimentos que contêm transgénicos, e o projeto de lei do PAN, que estabelece a obrigatoriedade de prestação de informação ao consumidor relativamente aos custos ambientais da produção de géneros alimentícios. Depois temos no sexto ponto, sem tempos, propostas de resolução do Governo, protocolo adicional à Convenção do Conselho da Europa sobre a transferência de pessoas condenadas e uma adesão a um protocolo que altera o protocolo adicional à Convenção do Conselho da Europa sobre transferência de pessoas condenadas. Vem a propósito destas propostas de resolução. E depois temos um sétimo ponto com votações regimentais. E muito obrigado a todos e até amanhã e um resto de muito boa tarde.